Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E na manhã de hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante: dor de cabeça. O dia 19 de maio é o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. E nós estamos conversando com o Dr. Gabriel Kubota, neurologista especializado em cefaleia e em dor. Ele também é coordenador do Centro de Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E nós estamos conversando, então, com o Dr. Gabriel para sabermos um pouco mais sobre a dor de cabeça. Inicialmente, bom dia, um prazer conversar, Dr. Gabriel.
Bom dia, Tânia. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
E a dor de cabeça, ela tem várias causas. O que é de verdade a cefaleia?
Pois é, Tânia. A dor de cabeça é um sintoma que pode ser consequência de diversos tipos de doença, né? As principais causas de dores de cabeça no dia a dia, no Brasil e no mundo, são as duas doenças, uma conhecida como enxaqueca, e outra que é conhecida como cefaleia do tipo tensão, tá? E elas são doenças muito frequentes. Assim, se você somar as duas, elas representam a segunda principal doença no mundo, né? Mais frequente, só perdem para as cáries dentárias, são as chamadas cefaleias, né? Cefaleias primárias, que são essas duas as mais importantes.
É possível tratar a enxaqueca, doutor Gabriel?
Tanto a cefaleia tipo tensão quanto a enxaqueca tem tratamento, né? O tratamento, a gente divide o tratamento em duas grandes partes, né? O primeiro é o tratamento da crise de dor. Então, a crise de enxaqueca, por exemplo, existem algumas medicações que podem ser utilizadas, e o objetivo dessas medicações é aliviar a dor, a intensidade da dor na hora da dor de cabeça, diminuir os sintomas que vêm junto com a enxaqueca, né? Então, intolerância à luz, intolerância ao som, intolerância aos cheiros, melhora da náusea, diminuir a duração da dor e retornar a pessoa o mais rápido possível para a funcionalidade. Esse é o grande objetivo do tratamento da fase aguda, e a gente utiliza de medicações, como por exemplo, as medicações da família dos triptanos, que é o caso do sumatriptano, do zolmitriptano e do risatriptano aqui no Brasil. Pode ser utilizado também de anti-inflamatórios, a depender do paciente, a gente escolhe a melhor medicação possível. Mas o principal tratamento é o tratamento a média e longa duração, né? O tratamento que a gente chama de profilático, que é o tratamento que é utilizado, que o paciente faz uso de medicação de forma contínua. E o objetivo desse tratamento é, ao longo do tempo, ir reduzindo a frequência e a intensidade e a incapacidade gerada pelas crises. Então, é um tratamento que o paciente toma todo dia com dor ou sem dor, e ele vai fazendo efeito ao longo do tempo. Eu falo aqui para os meus pacientes que é como um investimento no banco. Você coloca lá todo dia e você vai tendo o rendimento ao longo do tempo. Isso vai melhorando a frequência das crises. Então, uma dor de cabeça que pode acontecer vai 10, 15 dias por mês. Ao longo do tempo, vai reduzindo para 12, para 8, para 5 e vai se tornando mais facilmente tratável, né? Então, esse é o grande objetivo do tratamento preventivo ou profilático. Esse segundo tipo, essa parte do tratamento, que é o profilático, a gente recomenda para os pacientes que têm uma frequência maior de crises de forma geral. Isso não tem uma regra muito específica, vai depender de cada caso, né? Porque a gente leva em consideração também a incapacidade gerada pelas crises, quanto que elas respondem ao tratamento analgésico, né? Da crise, que eu comentei que seria a primeira parte do tratamento. Mas, de forma geral, a gente tem uma máxima que três é demais, né? Então, pessoas com dores de cabeça frequentes, com mais de 3 dias de dor de cabeça no mês, devem procurar um médico, de preferência um neurologista, para avaliar o tipo de dor e discutir a possibilidade da introdução dessas medicações.
Durante 3 dias teve dor de cabeça, o bom então é procurar ajuda médica. E as pessoas que passam meses e anos sem procurar uma ajuda, isso é um problema que se torna bastante grave à medida que interfere até na capacidade profissional dessa pessoa, doutor Gabriel.
Sem dúvida, a enxaqueca em particular é uma das principais causas de incapacidade, de perda de funcionalidade entre pessoas que estão na faixa etária da chamada população economicamente ativa, né, que estão em atividade profissional. Ela gera um grande grau de incapacidade, assim, só para a gente ter uma noção entre perdas diretas, ou seja, custos relacionados a exames, custos relacionados a atendimento médico, e perdas indiretas relacionadas a pessoa faltar no emprego por causa da dor de cabeça ou não render tão bem assim por causa da dor de cabeça, o Brasil perde por ano por volta de 67 bilhões de reais. A gente tem o resultado de um estudo recentemente publicado mostrando essa faixa de valores. Então, é uma doença que custa muito, que incapacita bastante, assim. Isso varia um pouquinho também de estudo para estudo, mas na média, um paciente com enxaqueca crônica, que é aquele paciente que tem mais de 15 dias de dor de cabeça por mês, devido à enxaqueca, ele perde por volta de 3 a 4 dias de trabalho por causa da incapacidade gerada pela enxaqueca, fora os dias que ele rende significativamente menos por causa da dor. Então, realmente é um problema de saúde público. Ele é muito frequente, ele incapacita muito e gera bastante custo para o sistema de saúde.
Doutor Gabriel, dor de cabeça e dor na cabeça, tem diferença?
Não. Os termos dor de cabeça, dor na cabeça, cefaleia são sinônimos, tá? É um sintoma, dor de cabeça, ele pode ter diversas causas, como eu falei. As principais das causas de dores de cabeça crônica, são a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensão, elas são doenças que provocam esse tipo de sintoma, mas existem várias outras. A gente sabe, que, de forma geral, a gente divide as dores de cabeça em dois tipos. As dores de cabeça secundária. Dores de cabeça secundária são consequência de um outro problema maior. Por exemplo, um paciente que tem um aneurisma na cabeça, um tumor na cabeça, pode ter dor de cabeça por causa disso. Ou pode ser até um problema mais leve. Paciente que tem uma infecção, por exemplo, um resfriado, pode ter dor de cabeça por causa disso. Nessas situações em que a dor de cabeça é consequência de um outro problema maior, a gente chama de dores de cabeça secundárias, elas são secundárias a um outro problema. Existem as dores de cabeça primárias. As dores de cabeça primárias, que são as mais frequentes, são aquelas nas quais a dor de cabeça é o próprio problema em si. É o caso da enxaqueca, é o caso da cefaleia do tipo tensão. Como que seria isso? Um exemplo, que a gente gosta de usar em consultório, imagina que você tem um carro que sai da fábrica, né, com um sistema de alarme. Imagina que o sistema de alarme é dor. Quando o sistema de alarme toca, você pensa que deve ter ladrão no carro, deve ter algum problema provocando o sistema de alarme a tocar. Mas na prática, nessas condições, como é o caso da enxaqueca, como é o caso do cefaleia do tipo tensão, o carro sai da garagem, sai da fábrica já com o sistema de alarme danificado, ele toca sozinho. Então, se você fizer uma ressonância, se você fizer tomografia, se você investigar, não vai encontrar nada, porque o problema é que o próprio sistema de alarme, a parte que vai processar a informação de dor, ela está doente e ela está gerando as crises de dor em si. Isso são as chamadas dores de cabeça primária, são as mais frequentes que a gente vê na população.
Pode ser também um problema de tensão frente a algum problema, doutor Gabriel, ou não?
Veja, tensão emocional, estresse, em si, ela não provoca dor de cabeça, tá? O que pode acontecer é se o paciente tem, se a pessoa tem um tipo de dor de cabeça primária, por exemplo, uma enxaqueca, uma cefaleia do tipo tensão, isso pode provocar, isso poderia amplificar o sintoma, e é possível que em alguns casos isso pode eventualmente piorar um quadro de dor, ou eventualmente desencadear um quadro de dor. É um pouco controverso os estudos que se foram feitos para avaliar a relação entre a tensão emocional e as crises de enxaqueca. Eles não são muito claros para dar certeza para a gente que eles podem eventualmente levar à crise de dor, mas é uma possibilidade, né? Isso a gente vê, às vezes, sendo comentado na prática clínica. Mas provocar por si só dor de cabeça, isso não. Eles podem descompensar, eventualmente, um quadro de uma cefaleia primária, tipo enxaqueca ou cefaleia do tipo tensão.
Seja qual for o tipo de dor que você sente na sua cabeça, ele não é normal. O certo é procurar a ajuda médica, doutor Gabriel.
Dores de cabeça são muito frequentes, mas sim, dores de cabeça novas, né? A pessoa que não tinha dor de cabeça antes e começa com uma dor nova, ou a dor de cabeça que muda de padrão, aquela dor de cabeça que era de um jeito, tinha uma certa frequência e a frequência aumenta nas últimas semanas ou meses, ou muda de cara, então era só de um lado da cabeça, passa a ser na cabeça inteira, passa a ser contínuo. Nessas situações, sempre deve se procurar ao médico. E mesmo que seja uma dor de cabeça crônica, que não mudou de padrão, nem mudou de frequência, se ela ocorre mais de 3 dias por mês, também deve se procurar o médico, porque pode haver indicação de um tratamento específico que vai melhorar de forma significativa a qualidade de vida da pessoa.
Doutor Gabriel, muito importante essas observações feitas aqui. E é importante, nossos ouvintes com certeza já tiveram, estão tendo uma dor de cabeça e com certeza estão ouvindo com bastante atenção. A gente agradece a sua participação e essas informações trazidas aqui para nós, ok?
Imagina, eu que agradeço o convite e fico à disposição.
Está aí a participação, doutor Gabriel Kubota, falando aqui no Giro da Notícia.